Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan, a grande rede de rádios do Brasil. São 100 emissoras espalhadas pelo país, milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você manda sua mensagem pelo nosso número no Viber, 567000, 567000. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que nos acompanha em todo o Brasil, pelas nossas redes sociais também. Atenção, para você, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Este é o nosso Jornal de Esportes. A partir de agora, nós vamos atualizar você um dia depois de um jogo inesquecível. Acho até que quem ganha vai saborear por muito tempo. Quem perde vai sentir uma dor inesquecível, como um tal de 7-1 recentemente. 12 horas e 2 minutos, esse é o Jornal de Esportes, 23 de novembro. Vamos falar do campeão, e que campeão, hein? E que vai fazendo história a cada rodada. E dependendo do que acontecer daqui para frente, pode conseguir a melhor campanha de todos os tempos no sistema, no Campeonato Brasileiro, desde 1971. Vamos falar do campeão brasileiro, Luiz Carlos Quartarolo.
É, e agora, inclusive, Vanderlei Nogueira é o único time que conseguiu comandar 3 turnos seguidos no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o segundo turno foi do Corinthians, embora o Corinthians tenha perdido, aí o Cruzeiro foi bicampeão. Mas o Corinthians foi a melhor campanha do segundo turno. E agora também os dois turnos o Corinthians liderou. 80 pontos, a manchete do Corinthians não tem muito a acrescentar depois de 6-1. É falar 6 vezes campeão. É campeão, 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 é campeão. Pronto.
E agora vamos falar do São Paulo. Repleto de hematomas. E muita coisa pode acontecer, ou pelo menos torcedores esperam que aconteça muita coisa nas próximas horas. Alô, Márcio Espímpolo.
E ontem, Vanderlei, quando a delegação retornou ao CCT da Barra Funda, a Avenida Marquês de São Vicente teve que ser interditada pela polícia. Jogadores deixaram o local pela contramão para conseguir acessar o viaduto Pompeia, para conseguir deixar o local. Pedradas, rojões, quebraram até um dos vidros do ônibus do São Paulo. Foi realmente um clima de tensão após essa goleada histórica, a mais pesada vitória do Corinthians em cima do São Paulo. E o time fecha o ano com aproveitamento de 20% em clássicos. Péssimo aproveitamento do São Paulo. A diretoria não tem dinheiro para fazer grande reformulação como quer a torcida, Vanderlei. Não dá para mandar todo mundo embora e trazer todo mundo diferente. Não há dinheiro para isso. Dá para mudar alguma coisa se essa vaga para Libertadores chegar, e aí o São Paulo contaria com a ajuda de um parceiro. Sem Libertadores a coisa pode ser ainda pior. Diego Aguirre quer trabalhar no São Paulo. Ah, o empresário não confirma acerto com o futebol do Catar, mas Cuca continua sendo o principal nome no São Paulo. Ou seja, não há consenso, Vanderlei, no São Paulo.
Ou seja, tudo pode acontecer.
É, eles não se acertam.
Agora vamos falar do Santos, que tropeçou também. E a pancada no São Paulo só não foi maior porque o Santos tropeçou. Se o Santos vence, o São Paulo, além de tudo que aconteceu nas últimas horas, estaria fora do G4. Vamos falar do Santos, Fausto Favara.
O forte ataque do Santos não marca gols há 3 partidas e perde 2 posições em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Agora volta todas as suas atenções para a grande decisão de quarta-feira diante do Palmeiras pela Copa do Brasil.
E o Palmeiras, do professor Marcelo Oliveira, de tanta gente, você pode continuar ligando para cá. Nós vamos também, durante o nosso Jornal de Esportes, registrar o que é que você tem visto nas últimas horas, a sua alegria, a sua tristeza. Queremos ouvi-lo. 28709707, 28709707, 28709707. Vamos falar do Palmeiras, Fred Júnior.
E falamos aqui da Academia de Futebol, treinamento fechado para a imprensa, segredo do técnico Marcelo Oliveira. No sábado, com o time mais reserva do que titular, Palmeiras ficou só no empate com o Cruzeiro, 1-1. Na Copa do Brasil, nesta quarta, começa a decisão contra o Santos. Primeira partida na Vila Belmiro. Arouca deve ser a grande novidade, começando a partida como titular. Ele que já iniciou o jogo contra o Cruzeiro. Já foram vendidos mais de 32 mil ingressos para a segunda partida final, no próximo dia 2 de dezembro, na Arena Palmeirense.
Agora vamos ao Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga.
Presidente da CBF, Marco Pano Del Nero, promete comparecer à reunião da Conmebol. Não vai ser no Paraguai, não. Foi transferida aqui no Rio de Janeiro a pedido do próprio dirigente. O Vasco da Gama derruba Joinville para a segunda divisão e renova esperanças de se manter na divisão de elite do futebol brasileiro. Fluminense vence o Avaí no Espírito Santo, empurra o time para a zona de rebaixamento, o time de Santa Catarina, e se livra definitivamente do risco matemático de ser rebaixado mais uma vez. Flamengo mostra novamente total incompetência, empata com a Ponte Preta, que jogou os últimos 15 minutos na partida na capital federal com um jogador de linha no gol. Botafogo, depois de acesso, título da segunda divisão, vai subir com Santa Cruz, Vitória e América Mineiro, tenta se planejar para a Série A do Campeonato Brasileiro e, acima de tudo, evitar desmanche do elenco.
Com defesa de Diego Oliveira, o atacante que virou goleiro no fim da partida, a Ponte Preta empata com o Flamengo em Brasília e vê G4 mais distante. Dieguinho, que disputou a Série C pela Portuguesa de Desportos, deixa o Canindé e confirma acerto com o Juventude, que também joga a terceira divisão nacional. Vamos a Minas Gerais.
Depois do empate contra o Goiás no Independência, Levir Coupe revela incômodo e cobra mais uma vez diretoria do Atlético Mineiro por renovação.
Com o empate diante do Palmeiras, Cruzeiro chega a 12 jogos invicto e Mano Menezes pode bater o recorde de Marcelo Oliveira de 13 partidas sem perder.
América Mineiro busca empate contra o Ceará jogando em casa e garante matematicamente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem.
Do Rio Grande do Sul.
Vitinho marca e Internacional vence clássico contra o Grêmio no Beira-Rio por 1-0. Colorado chega a 56 pontos, mesma pontuação do São Paulo.
Já o Grêmio perde a chance de encostar no Atlético Mineiro na luta pelo vice e para nos 62 pontos, 4 atrás do Galo, que é o próximo adversário do Tricolor.
Chegamos ao Paraná.
Henrique Almeida marca mais um, chega a 11 gols no campeonato e Coritiba bate o Santos por 1-0. Com a vitória, o Coxa deixa a zona de rebaixamento.
Com grande atuação do goleiro Weverton, ataque pouco inspirado, Atlético Paranaense segura empate em 0-0 contra o Sport na Ilha do Retiro.
Passando pelo Nordeste e pelo Centro-Oeste do Brasil.
Após empate sem gols diante do Furacão, o técnico Paulo Roberto Falcão reclama de supostos pênaltis não marcados pela arbitragem a favor do Sport.
Na Arena Fonte Nova, Vitória goleia o Luverdense por 3-0 em Salvador e garante o acesso para a Série A do Brasileirão com uma rodada de antecedência.
Festa também em Recife. Santa Cruz vence Mojimirim fora de casa por 3-0 e vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após 10 anos em 2016.
Goiás surpreende e segura empate com o Atlético Mineiro fora de casa, mas segue no Z4 e pode pode ser matematicamente rebaixado já na próxima rodada.
Com mais de 40 mil torcedores no Serra Dourada, Vila Nova vira o jogo diante do Londrina, goleia por 4-1 e é campeão da Série C do Brasileirão.
E de Santa Catarina?
Figueirense não sai de empate de 0-0 contra a Chapecoense no Orlando Scarpelli e fica em situação difícil no Campeonato Brasileiro com 40 pontos na 16ª posição.
Com o empate, a Chapecoense do treinador Guto Ferreira chega a 47 pontos, se mantém na 13ª colocação e não corre mais risco de rebaixamento.
Já o Avaí entrou no Z4 ao perder de 3-1 para o Fluminense no Maracanã e parou nos 38 pontos, 2 a menos que o rival Figueirense, o primeiro fora da zona.
Joinville é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2015. O Jack perdeu em casa para o Vasco por 2-1 e não tem mais chances de escapar.
Futebol Internacional.
Barcelona faz 4-0 no Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu e abre agora 4 pontos na liderança do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, que venceu o Betis por 1-0, é o segundo. Real caiu para a 3ª posição.
Na Inglaterra, o Liverpool massacrou o líder Manchester City e venceu por 4-1 fora de casa. Com a derrota do Arsenal para o West Brom por 2-1, o líder do inglês agora é o surpreendente Leicester, que venceu o Newcastle por 3-0.
Na Alemanha, o líder Bayern de Munique venceu o Schalke 04 por 3-1 e ampliou a vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que perdeu também por 3-1 para o Hamburgo.
No campeonato italiano, a Internazionale venceu o Frosinone por 4-0 e roubou a liderança da Fiorentina, que tropeçou no Empoli em casa. No clássico da rodada, a Juventus venceu o Milan por 1-0 e subiu para a 6ª posição.
E do futsal, Orlândia e Carlos Barbosa fazem hoje à noite o primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. O jogo acontece às 7 horas em Uberaba, Minas Gerais.
E tem muito mais para você. O Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan já decolou.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Férias de Janeiro. E comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você.
Maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan.
O presidente suspenso da FIFA, Joseph Blatter, disse que esteve muito perto da morte quando ficou internado em um hospital durante as investigações sobre sua passagem como chefe da organização responsável pelo futebol. Blatter foi hospitalizado no início do mês de novembro, semanas após o Comitê de Ética da FIFA iniciar uma investigação sobre as condutas dele e do ex-protegido francês Michel Platini, que é presidente da UEFA. Blatter, que deixou o hospital no dia 12 de novembro, defendeu seu histórico na entrevista à emissora suíça RTS e disse que lamenta não ter deixado o cargo no auge de sua carreira, após a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Blatter é presidente da FIFA desde 1998, enfrenta uma investigação criminal na Suíça por um pagamento de 2 milhões de francos suíços da FIFA para o presidente da UEFA, Michel Platini. Ambos negam qualquer ato irregular.
Viber Jovem Pan, 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. Jornal de Esportes.
Tô 12:15, o telefone está à sua disposição também, 28709707, 28709707, para você também participar ao longo de toda a nossa programação aqui com o nosso Jornal de Esportes, com Esporte em Discussão. Vamos falar do campeão brasileiro, implacável campeão brasileiro. Foi um atropelamento. Vamos falar do campeão brasileiro do Corinthians. Alô, Luiz Carlos Quartarolo.
É verdade, Vanderlei Nogueira, com recorde de público, a renda de mais de 2.939.000, 44.976 espectadores que estiveram presentes e esparramados pelo estado de São Paulo, pelo Brasil. Muita festa de corintianos que realmente estão hoje de cabeça erguida. O time responde no gramado, campeão brasileiro pela sexta vez, e até para comemorar estão brincando aí nas redes sociais, por isso que fez 6 gols, um para cada título brasileiro até hoje na história. Bruno Henrique, Romero jogou bem, Edu Dracena, o Luca, que fez um belíssimo gol, esse está por empréstimo e deve ficar para o ano que vem, Hudson contra, e aí o pênalti batido pelo Christian. E aqui a gente vai mostrar todo o trabalho da Jovem Pan, a repercussão do nosso trabalho ontem, grande transmissão do companheiro Nilson César, mostrando todo o jogo para você. Estivemos ao lado do Mauro Betting, do Vampeta, do Vanderlei Nogueira, do Fred Júnior, de toda a grande equipe de esportes da Jovem Pan. Para nós foi uma grande final, embora seja campeonato de ponto corrido, ainda tenhamos aí 2 rodadas pela frente. Mas realmente foi um negócio muito emocionante, a vitória do Corinthians, como aconteceu, foi um massacre, uma surra, humilhante até para o São Paulo, e o Christian acabou ressurgindo. Você vai ouvir agora personagens do Corinthians, campeões, vai ouvir o Ronaldo, que foi chamado ali na cerquinha pelo Vanderlei Nogueira, falou também com a Jovem Pan, só com a Jovem Pan, hein? E os demais jogadores também participaram aqui e falaram muito desse momento de felicidade do Corinthians. O Christian, por exemplo, voltou para o Brasil para jogar no Corinthians, não conseguiu render todo o seu futebol. Ele vivia daquele gesto obsceno e daquele gol numa partida, coincidentemente, contra o São Paulo no Pacaembu. Por isso até era muito respeitado pela torcida do Corinthians. Ontem ele bateu o pênalti do sexto gol, bateu muito bem, entrou bem, inclusive foi dele o belíssimo lançamento para que a jogada surgisse. E aí, depois do jogo, ele estava de alma lavada. Foi do jeito que ele queria. Começamos com o Christian, mas você vai ouvir muita gente do Corinthians a partir de agora, aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
A minha volta eu sempre pensei nisso, né? De voltar bem, voltar ganhando título, né? Eu acho que foi merecido, eu acho que a equipe mostrou isso, né? Então acho que tá todo mundo de parabéns.
Obrigado. Ô Wagner, chega. É um negócio espetacular. Tava dizendo que parece enredo de filme, né? O que aconteceu aqui hoje. O cara que criou um filme espetacular e foi o que aconteceu a favor do Corinthians.
Ah, o Corinthians é de parabéns pelo que fez, não só no jogo de hoje. Hoje o Corinthians, pode dizer que jogou bonito, jogou com alegria, fez o futebol que fez o campeonato todo e não poderia ser melhor. Uma vitória dessa e um título.
Ô Wagner, eu tava lá no fundo e os torcedores do Corinthians estavam gritando um coro, um canto, e que eu não estava entendendo o que que era. Eu me aproximei e eles falavam o seguinte: e com o time B? E com o time B?
Aqui não tem time A, não tem time B. É um elenco maravilhoso e hoje os jogadores que não vinham jogando entraram e deram conta do recado, como foi toda a competição.
Deixa eu falar com o Gil aqui. Momento glorioso para você. Você e o Felipe é a melhor dupla de zaga do Brasil hoje.
A gente fica muito feliz com esse momento que a gente está vivendo aí. Então, o mais importante é que o nosso grupo soube absorver as críticas e colocar isso tudo dentro de campo. Então, está todo mundo de parabéns pela entrega, pela dedicação. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas a força do nosso grupo e o profissionalismo prevaleceu e hoje a gente pode comemorar aí com uma grande vitória.
Sinceramente, São Paulo estava atravessado na garganta ou não?
Não, acho que o mais importante é que a nossa equipe jogou aqui o tudo que a gente tem demonstrado no campeonato. Então, a gente não desrespeitou ninguém, a gente jogou pra frente o nosso futebol e fomos felizes com essa goleada aí. Agora é comemorar bastante.
Campeão, eu pensei que você ia levar uma medalha de lá. Você estava no pódio, Ronaldo?
Não, eu fui lá, o presidente pediu que eu fosse lá entregar o troféu. Gentilmente atendi, mas a festa é dos jogadores e eu só fui um torcedor aqui hoje.
Ô Ronaldo, parecia, eu brinquei com o Mauro Naves e com os companheiros aqui, parecia um enredo de filme o que aconteceu. 6-1, pênalti defendido pelo Cássio, o time reserva chocando. Quer dizer, nem parece cinema.
É, eu acho que esse filme é um filme muito bonito, assim, para a torcida corintiana, que começou alguns anos atrás e o Corinthians só está colhendo um trabalho bem feito de alguns anos. Aí.
Só queria pegar aqui o Renato Augusto, o grande Renato Augusto. Renato, esse é o momento que entra na cabeça e não sai nunca mais, né, Renato?
É o momento da coroação de um trabalho, né? A gente sabia que num ano como esse a gente tinha que ser campeão de alguma coisa. E o brasileiro veio para coroar.
Eu achei espetacular uma das suas respostas recentes, quando alguém disse, esse é um momento maravilhoso, nunca ninguém esquece, é o grande momento. Você falou, só será superado quando tiver um filho.
É, eu disse isso, como eu ainda não tenho filho, com certeza, eu acho que foi o melhor momento da minha vida.
Parabéns por tudo que você passou e como concluiu o seu ano, foi espetacular.
Obrigado, obrigado.
Bruno Henrique, o homem volta, faz gol, ganha do São Paulo de 6, não podia ter sido melhor, campeão brasileiro.
É verdade, é. Passei um tempinho aí machucado, né, então voltar desse jeito, jogo de comemoração, jogo do título. Vencer um grande rival igual o São Paulo, igual foi hoje, foi muito bom para aumentar a nossa festa.
Tá pesando muito essa coisa ou você quer mais?
Quero mais. É muito bom ganhar título. Quando eu cheguei, meu sonho era ganhar título aqui no Corinthians, é o primeiro. Vou em busca de mais agora, muito feliz.
Falar com o Danilo. Cara, você tem história para contar, hein?
Ah, graças a Deus, né? Eu acho que só agradecer mesmo por isso, a gente trabalha para ser campeão e ganhar, né? Ainda mais com um jogo como esse hoje, especial, então muito feliz.
Você teve estágios na vida, né? Alguns momentos de patinação, de patinada, a coisa não embala. Mas quando você entra, a gente começava a brincar aqui ao longo da temporada, apertou, chama o Danilo.
É, eu acho que a minha história no Corinthians aqui é assim, né? Desde quando eu cheguei, fiquei marcado por sempre jogos decisivos, fazer gol ou passe, então... Fico feliz de continuar assim, espero que o ano que vem possa continuar.
Vamos ouvir o Cássio. Cássio.
O homem pegou pênalti.
Pra você, foi 7-1?
Ah, foi 6-1, acho que fiz minha parte de defender. Tomei um gol, né? Não consegui defender, mas é muito feliz pela vitória. Acho que é importante, diferente no placar. Todo time dá de parabéns pela grande vitória e que esse título foi muito merecido. E o legal de todos é que todo mundo jogou, todo mundo teve sua parcela. Quem não jogou, tem que agradecer a todo mundo, os bastidores, as pessoas que não aparecem, mas são pessoas que são de extrema importância, pessoas que tentam nos deixar bem para poder fazer o melhor é ganhar os jogos.
Ô Cássio, é o seguinte, alguns jogadores do Corinthians, na hora que marcaram o pênalti pro Corinthians, eu ouvi do banco, deixa o Cássio bater, deixa o Cássio bater, aí foi o Christian. Você vai ou não?
Não. É uma escala, tem caras que treinam pra isso e eu, minha meta é defender, bater pênalti com eles.
Aí foi lá e defendeu. Parabéns, Cássio. Também passando pelo microfone da Jovem Pan. Diga, Luiz Carlos.
Deixa eu falar aqui com aquele que eu acho que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Jadson. Que temporada, hein? E eu posso falar, já cobrei você uma vez, vai ter regularidade. Você exagerou da regularidade esse ano, Jadson.
Pô, quero agradecer, né, as suas palavras. Eu acho que foi um ano maravilhoso para mim, pro time, mas acho que especialmente para mim, né. Eu vinha do ano de 2014 meio que desacreditado e o Tite me deu a oportunidade de jogar, então corri atrás, coloquei alguns objetivos na minha carreira, na minha vida profissional. E graças a Deus, tô fechando o ano aí com o título brasileiro, que era meu sonho. E ainda mais pelo Corinthians, né? Um clube de massa, torcida maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus, só.
Você sempre foi um cara calmo, né? É difícil ver o jato explodir. Mas essa torcida mexe com você?
Não tem como descrever. Quando você tá dentro desse campo aqui, e essa torcida ajudando, empurrando, gritando os 90 minutos... É de arrepiar, então esse título é para essa torcida que nos apoiou, não desacreditou na nossa equipe, que sempre acreditou, então, só, que nem eu disse, tem que agradecer a Deus por esse momento.
Você tem uma estátua lá onde você jogou na Ucrânia, você é respeitado no Atlético, no São Paulo ninguém pode falar que você não sabe jogar bola, você não teve a mesma fase lá, daqui lá, mas sempre você jogou bola. O que falta para o Jadson?
Olha... eu sou um cara realizado, né? Na minha vida profissional, tudo que eu sonhei, Deus conseguiu, Deus me abençoou. Joguei em grandes clubes, já fui para a Europa, já fui para a seleção brasileira. Eu acho que eu sou um cara realizado. Claro que na minha vida profissional eu sempre tenho que colocar metas para não desanimar, para não deixar a bola cair. Então, meu objetivo hoje é... Um dos objetivos era ser campeão brasileiro.
É ficar aqui?
Com certeza. Aqui eu me sinto em casa. Todo mundo me acolheu muito bem. Então, não tem por que ir embora.
O presidente do Corinthians vai passar pelo microfone da Jovem Pan. Ei, presidente, quando escrevi aquela biografia, esse dia vai ser um dia de um capítulo enorme, né, presidente? Quero ouvi-lo sobre esse momento que os corintianos estão vivendo. Parece que foi uma coisa montada, né? Tudo, nós falávamos antes do jogo terminar, segundos antes. Presidente, isso daqui parece cenário de filme, enredo de filme, né?
Graças a Deus, é uma emoção muito grande você chegar num jogo onde já tínhamos conseguido o objetivo, que era o campeonato. Sabíamos do potencial do São Paulo, um time grande, precisando fazer 3 pontos. A gente poupando alguns jogadores porque estavam muito cansados, vindos da seleção, enfim. Colocamos um grupo diferente em campo e o resultado foi esse aí que todos assistiram. É um negócio de arrepiar, de emocionar, não tenho nem palavras.
E agora, presidente, que o senhor ouviu o nome do Tite sendo cantado, agora o senhor tem que sentar na mesa para assinar um cheque lá, porque vem aí renovações, enfim. Você já está pensando lá na frente ou não pensou em nada?
Ah, ainda não. Vamos festejar um pouco, vamos curtir um pouco o momento. A gente sabe que logo mais as responsabilidades voltarão. Então vamos aproveitar aí uns 2, 3 dias na folga e vamos curtir um pouco o título. Depois nós vamos sentar e voltar com a caneta, renovando, pagando, fazendo tudo que tem que fazer.
Parabéns, presidente.
Obrigado.
Um abraço. Deixa eu ver aqui o grande zagueiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Gil, Felipe. Vamos chegar no camisa 28 do Corinthians, que passa também pelo microfone da Jovem Pan. Vamos ouvi-lo.
Euforia pela conquista?
Ah, cada partida a gente ficava angustiado, a vontade de gritar, que ele dá o grito de campeão, mas a gente sabe que não pode, né? Tem respeito aos adversários. Mas hoje eu posso falar, hoje sou campeão brasileiro.
Parabéns, ao
Ô Felipe, tinha alguma coisinha parada contra o São Paulo? Porque vocês não tiveram dó. Morderam e chacoalharam.
Olha, Corinthians é assim, o Corinthians joga pra cima. E a gente também estava sem responsabilidade, jogamos com o coração, com a vontade. E também, Tite passar isso pra gente. A gente tinha objetivos, somar 80 pontos, ainda tem mais 2 jogos. E a gente vai pretender ganhar. O Corinthians é assim, e hoje eu posso gritar campeão brasileiro.
Foi seu ano?
Foi meu ano, graças a Deus. Estou muito feliz, agradeço a Deus por tudo. E aos meus companheiros sempre me ajudaram aí, desde o começo. Que eu tinha dificuldade e hoje, graças a Deus, eu estou em alto nível, só tenho a agradecer.
Qual foi a maior dificuldade que você superou como jogador? Quando você chegou aqui, todo mundo desconfiava e criticava você, até eu. A gente tem que reconhecer, tem que falar olhando no olho, né? Mas você foi subindo, já falei outro dia, até o Edu Dracena concordou, melhor dupla de zaga do Brasil, Felipe Elias. Eu, se eu fosse Dunga, vocês já estão entrosados, leva os dois, né? Mas ele é meio teimoso. Mas qual a maior dificuldade realmente que você acha que você superou?
Olha, eu creio que foi muito tarde, né, que eu comecei. Então...
Começou com quanto?
Com 21 anos, no Bragantino. E aí já surgiu no Corinthians em 2012. Então eu creio que faltou um pouquinho... Acho que a cabeça pilhava um pouquinho, entrava um pouco nervoso no jogo. Então isso que atrapalhou. Só que futebol eu sabia. Nunca deixei de aprender. Mas só que o nervosismo atrapalha muito. Então eu entrava com essa ansiedade toda vez, com medo de errar e acabar acontecendo. Mas o Tite me passou confiança nessa temporada aqui, deu tudo certo.
Você tem várias qualidades, você é muito bom pelo alto, você é um zagueiro que antecipa bem, tem técnica, e zagueiro rápido hoje em dia é raro, hein?
É difícil, mas tem que trabalhar forte. A gente sabe que trabalhando que a gente conquista as coisas.
Quantos anos você tem hoje?
Eu tenho 26 anos.
Tá vendo? Você tem uns 10 de futebol, pelo menos. Boa sorte, parabéns, você mereceu, viu, cara? É, na minha seleção é a melhor dupla de zaga do Brasil.
Obrigado, eu agradeço, valeu.
O Vampeta, sabe que o Vampeta tá falando já de um mês pra cá? Esse Edu, onde ele vai, ele ganha. Onde ele vai, ele ganha. Você é ganhador, hein, cara?
Não, mas eu não ganho sozinho. Eu ganho porque tem uma estrutura por trás. As pessoas que estão em volta de mim sempre procuram me cobrar bastante primeiro, né? De tá sempre trabalhando, sempre aprimorando. É o que eu sempre falo pro pessoal mais jovens. Qual o título mais importante você já teve? Sempre é o título que está por vir. É o que você pode conquistar que vai ser o mais importante. Então hoje eu fico muito feliz de estar sendo campeão com essa camisa que eu sempre imaginei sonhar em jogar um dia. E hoje eu estou sendo glorificado a Deus por estar aqui sendo campeão, fazendo um gol importante também aqui no Clássico.
Você mostrou um lado que a gente já conhecia, mas que você não tinha vivido tão diretamente. Um cara de grupo, um cara que não joga sempre, mas que quando precisa entra, né? É difícil para um profissional que já ganhou tanto ver outros jogando, com todo o respeito, com todo o mérito, que foram muito bem o Gil e o Felipe. Como é que é isso? É uma nova experiência para o capitão?
Eu vou ser bem sincero que não foi fácil. Mas como eu falei, eu tinha uma estrutura por trás que me ajudou bastante em não me desanimar, e em momentos difíceis na vida, sempre levantar a cabeça e trabalhar. É só o trabalho você consegue. Como eu falei, todo mundo quer jogar, mas só que só 11 joga. Mas o importante de tudo é o grupo, porque quem está fora faz com que quem está jogando jogue bem, porque se não jogar bem, pode perder o espaço. E é isso que esse grupo fez, esse elenco fez, e por isso que está sendo premiado com esse título.
Obrigado, Edu. Parabéns. Edu Dracena passa por aqui, campeoníssimo, como diz o nosso Vampeta. Não dá para discutir, né? Onde ele vai, vira campeão.
Vamos ouvir o professor Tite. Demorou. Quando a fase não é boa e o técnico demora, a gente pensa que ele está sendo demitido no vestiário. Quando a fase é boa e ele demora, é provável que ele esteja comemorando com o elenco lá no vestiário. Tito, eu queria que você falasse sobre isso, por favor. E o que vai acontecer a partir de agora? Você teve o seu nome cantado pela torcida. Enfim, nós queremos saber o futuro. O ano já acabou. E o futuro?
Eu vou pegar essas palavras que o Fábio foi muito feliz na hora da oração. E quero também seguir o que ele sugeriu. Curtir cada momento do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do trabalho de hoje. Curtir na plenitude. Amanhã a gente não sabe, ontem a gente não sabe, mas agora a qualidade do grupo, a forma com que ele se integrou, o jeito com que ele vive o seu dia a dia, o desempenho dentro do campo refletido no trabalho de um conjunto todo, que ele é da staff, que ele é do funcionário, que ele é do torcedor. Eu quero curtir esse momento também.
Tite, parabéns pelo título. Gostaria que você falasse dessa campanha tão gloriosa do Corinthians e também, né, deste placar elástico inexplicável na tarde de hoje aqui.
O placar ele começou a construir porque nós somos efetivos no início, e aí o grau de confiança, na medida que faz o primeiro gol, cresceu de um lado, cai do outro, né? E nós temos na nossa saída de bola com 7 jogadores, a gente faz a nossa saída de bola com 7 jogadores, e quem quer fazer pressão alta e essa primeira linha de marcação fura o bloqueio e vai terminar lá dentro do gol, porque o grau de confiança e a organização ela teve. Aí quando nós conseguimos sair dessa primeira linha de marcação, a gente conseguia agredir e de uma forma muito contundente. Porque a equipe passou um ano todo treinando assim, porque ela perdeu em outros momentos, mas ela sabia que tinha, e a característica dos atletas era jogar assim. Continuou hoje mesmo mudando as peças.
Aí está o técnico Tite encerrando essa amostra do nosso trabalho ontem no gramado do time campeão lá na Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão. Você ouviu o Tite mesmo, não era o Luiz Armstrong, não.
é que ele estava rouco da festa que ele fez. Aliás, o Corinthians tem toda a razão de fazer festa. Ontem até falava que hoje seria folga e amanhã também será folga, viu, Vanderlei? Folga para a companhia, terça, segunda-feira, quarta-feira, reapresentação, e aí vai pensar no jogo contra o Sport domingo na Arena Pernambuco, jogo confirmado por lá. Se falou até que o Sport levaria o jogo para Brasília, mas o Sport ainda acha que pode chegar a um lugar melhor no campeonato e vai jogar na sua casa. Não é bem a sua casa, porque a Ilha do Retiro seria realmente mais difícil ainda para se ganhar lá. De qualquer maneira, o Sport marcou o jogo, está confirmado para lá. O Corinthians pode ir novamente com um time reserva. O técnico Tite, a partir de amanhã, melhor dizendo, a partir de quarta-feira, depois de namorar bastante a dona Rose, que sempre o apoia integralmente, vai namorar um pouquinho, conviver com a família, faz muito bem, tomar seu vinho. Ele que é um bom gaúcho, né? E é o melhor técnico do Brasil disparado e hoje um dos melhores treinadores do futebol mundial. E merece realmente, é um cara que faz bem para o futebol, um cara honesto, um cara lúcido, um cara criterioso, disciplinador, mas muito ético também. Isso é muito legal quando um cara desse vence, faz bem para o esporte. E o Tite, a partir da quarta-feira, começa a pensar se ele vai começar já a antecipar algumas férias para que os jogadores também retornem mais cedo no ano que vem, o que daria um fôlego maior ainda para o Corinthians, que terá Campeonato Paulista, Libertadores, terá o Campeonato Brasileiro e depois ainda no segundo semestre a Copa do Brasil. Ou seja, há muitas disputas pela frente e o corintiano mais otimista ainda diz. E no final do ano teremos aí o Mundial. Tomara, o Corinthians está na briga também e leva 10 milhões de reais de prêmio da CBF por ter sido o campeão brasileiro 2015. Acho que do Corinthians está tudo aí, né, Vanderlei Nogueira?
Tudo aí, o Corinthians de tanta gente. Alô, deixa eu ver, está piscando tudo. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Quem fala?
É Luiz do Ipiranga.
Diga, Luiz, torce para quem?
Eu torço pro Santos, rapaz. Eu queria fazer uma pergunta para você e pro Flávio Prado.
O Flávio está aqui dando uma entrevista para a RAI, no lado externo do estúdio, mas se eu puder responder, responderei.
É, porque é que o Santos, fora da Vila Belmiro, amarela tanto, bicho.
Eu acho que é culpa do Fausto Favara, que tem acompanhado o Santos, o nosso, nosso narrador, repórter, e faz muitas funções, múltiplas funções. E eu perguntei para ele de manhã, falei, Fausto, você precisa resolver isso. O time não faz um gol, faz três partidas.
É, justamente.
Não é verdade? É verdade. Isso é uma punhalada para quem gosta de bastante gols. Um abração para você, viu? Obrigado por ter ligado.
Faz favor, alô?
Oi, pode falar.
Fala pro Favaro fazer essa pergunta pro presidente.
Eu vou falar. Já falei várias vezes, ele chega perto do Modesto Roma, pô, presidente, começa a falar do Pelé e esquece. Um abração para você.
Outro.
Obrigado pela gentileza e pelo telefone. Falei para você, Fausto, pergunta pro presidente. 12h38, este é o nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Há algumas horas jogaram Barcelona e Real Madrid. O Barcelona corintianou. Deu uma cacetada no Real, que eu vou dizer uma coisa para você. Não é isso? Torcedores do Real Madrid, torcedores do São Paulo poderiam fazer um simpósio para discutir o que é que aconteceu com as nossas equipes. Enquanto isso, Barcelona, para alegrar os corintianos, Barcelona e Corinthians poderiam se reunir numa grande comemoração. 12h38, Bruno Prado.
E neste final de semana na Europa, praticamente todas as atenções voltadas para o grande clássico espanhol. No sábado, no Santiago Bernabéu, o Barcelona passou por cima do Real Madrid, goleada 4-0. Luis Suárez marcou duas vezes, Neymar também fez o seu, além do Iniesta. Lionel Messi, depois de dois meses fora, retornou no segundo tempo. Começou no banco, só entrou na etapa final, no lugar do croata Rakitic, que também retornava de lesão. O Barcelona, dessa forma, abre 6 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, que agora é o terceiro colocado. O Atlético venceu o Betis fora de casa e assumiu a vice-liderança, 4 pontos do Barcelona. Outros campeonatos pelo mundo, na Inglaterra, o Leicester City é o líder do campeonato. Após 13 rodadas, o time tem 28 pontos, a equipe que está no seu segundo ano consecutivo na elite, desde que retornou à Premier League. O Manchester United é o segundo com 27. O Manchester City era o líder, mas foi goleado pelo Liverpool em casa por 4-1, caiu para a terceira posição com 26, junto com o Arsenal, que também perdeu perdeu. O Tottenham é o quinto com 24, o Liverpool de Jürgen Klopp é o nono com 20 pontos. O Chelsea ganhou 1-0 no Norwich, gol de Diego Costa, aliviou um pouquinho a sua situação, mas ainda é apenas o 15º colocado com 14 pontos. Na Alemanha, segue o Bayern de Munique na frente, venceu o Schalke 04 fora de casa 3-1, abriu 8 de vantagem para o Borussia Dortmund, que na sexta perdeu para o Hamburgo. E na Itália, a Inter assumiu a liderança do campeonato, goleou o Frosinone por 4-0 e abriu 2 de vantagem para a Napoli e Fiorentina, que dividem o segundo lugar.
Jornal de Esportes.
12h40, você sabe, olhando no seu calendário, fim do ano se aproxima, e com ele aquela dúvida, o que é que você vai fazer? Viajar, com certeza, é o sonho maior de tanta gente. Se você é uma dessas pessoas, assim como eu, por exemplo, que não abre mão de viajar, nem que seja perto, longe, não importa, mas uma viagem faz bem para o coração, mas ainda não se programou querendo economizar, está vacilando e pode perder boas oportunidades, você sabe disso. Na CVC, você compra agora a sua viagem de Natal, de Réveillon, férias, e as crianças não pagam nada. São mais de 1000 hotéis e resorts no Brasil e no mundo com hospedagem grátis para a criançada. A CVC ainda oferece pagamento em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Com tanta facilidade assim, difícil vai ficar em casa dando sopa e não curtir aquele momento bacana com a família. Aquela viagem dos sonhos. Chega de desculpas. Você e sua família merecem uma ótima viagem. CVC, sempre com você. Que coisa, hein? É um festival de hematomas. Vamos falar do São Paulo. Márcio Spímpolo.
Pois é, né, Vanderlei? Um domingo para ser esquecido. Só vai conseguir apagar se devolver isso no Corinthians, né, Vanderlei? Algo que dificilmente vai acontecer, a não ser que o Corinthians jogue uma partida pífia contra o São Paulo, como foi a de ontem. Um futebol medíocre após uma boa atuação contra o Atlético, né? Isso que é o pior de se explicar, né? 6-1, fechando o ano de clássicos para o São Paulo e 21% de aproveitamento. 31 gols sofridos e 11 marcados. O Milton Cruz foi o único que conseguiu vencer Santos e Corinthians. E justamente com o Milton Cruz, essa pancada ontem por 6-1. Com o Muricy, com o simpático Osório e com o Doriva, o São Paulo também sofreu goleadas pesadas nos clássicos nesta temporada. Tem ainda Figueirense e Goiás, dois jogos para fechar essa temporada. O Santos ontem deu uma mãozinha, né? Não utilizou a força máxima, perdeu o jogo para o Coritiba. O São Paulo se manteve com reais condições de chegar à Libertadores da América. A vontade de alguns dirigentes, Vanderlei, pelo que eu pude apurar de informação, é chegar a ladinho, levantando os caras no vestiário. Mas isso não vai acontecer, Vanderlei, justamente pelo receio de jogar a temporada pelo ralo. Ontem a diretoria foi pressionada por alguns torcedores que foram à porta do CT, pedindo a saída do Ataíde Gil Guerreiro. Eles querem que essa gravação do papo com o Carlos Miguel Aydar, ex-presidente, que essa gravação venha a público, que quiseram a demissão do Ataíde Gil Guerreiro. Via Carlos Augusto de Barros e Silva Oleco, isso não vai acontecer, Vanderlei. Só se o Ataíde Gil Guerreiro entregar o cargo, o que nesse momento está descartado. O Ataíde não pensa nisso agora. Tem uma entrevista marcada do Leco, Vanderlei, para hoje à tarde no Morumbi. Pelo que deu para apurar também, nada de diferente vai ser anunciado. O técnico ainda não foi fechado, o Aguirre quer trabalhar no São Paulo. O São Paulo não chegou a um acordo, ainda não tem um consenso entre a diretoria qual o nome ideal para trabalhar no São Paulo. O Cuca é o principal nome, mas a multa rescisória na China é o grande empecilho. Ele não vai tentar essa liberação. O São Paulo não tem dinheiro para fazer esse acordo. Tudo isso joga contra o São Paulo. E sem a Libertadores no ano que vem, o São Paulo não tem dinheiro para fazer uma grande reformulação. Então vai empurrar com a barriga, porque pode ser um ano ainda pior, 2016, sem a Libertadores da América. Vamos ouvir alguns dos personagens que foram ouvidos ontem. Você estava lá em Itaquera, Luiz Carlos Quartarolo, o repórter Fred Júnior, e viram essa lambança que o São Paulo fez dentro de campo. O Rodrigo Caio. Rodrigo Caio fala como será a semana do São Paulo após essa goleada sofrida para o Corinthians em Itaquera. O Rodrigo Caio ficou espantado com o desempenho do São Paulo dentro de campo e acha que a semana será bastante agitada nesse intervalo, até porque o São Paulo jogará contra o Figueirense no próximo sábado. Vamos ouvi-lo.
Vai ser uma semana para a gente corrigir, pegar todos os erros que teve muitos e a gente corrigir para que não aconteça nunca mais. Perder de como foi, da forma que foi para o time que é nosso rival, a gente não quer, mas a gente tem que levantar a cabeça. A gente tem ainda chance de classificar para Libertadores, estamos no G4 ainda, então a gente tem que esquecer isso aí, bola para frente, tirar as coisas ruins para a gente corrigir e não acontecer nunca mais.
Se tirar as coisas ruins que aconteceram ontem, não sobra nada, né, Vanderlei? Porque, olha, ontem foi difícil tirar alguma coisa boa do clássico de ontem. E Michel Bastos foi bem contra o Atlético, fez um golaço, só que ontem ficou devendo. Ele tenta explicar o que aconteceu com o São Paulo.
É triste, acho que todos nós, acho que eu, como os outros, temos que assumir a responsabilidade. Eu assumo, como todo mundo também. E a única coisa que eu tenho a pedir é desculpa ao torcedor e pedir para que eles acreditem ainda nessas últimas duas partidas aí, para que a gente possa conseguir uma Libertadores, para que o ano que vem a gente possa jogar uma grande competição.
E como terá que ser a reação do São Paulo?
A gente entra frustrado, a gente entra triste, todo mundo cabisbaixo, todo mundo é vencedor, não gosta de perder, ainda mais da maneira que foi, então vai ser difícil de não pensar nessa partida nesses dias aí, até porque a gente vê a intenção de ganhar, de vencer esse clássico que nos dava grandes chances de ir a Libertadores, mas ainda resta uma oportunidade, ainda resta esperança, então vamos continuar trabalhando até o final para conquistar essa vaga.
Espera que essa pancada não atrapalhe essa sequência de dois jogos que o São Paulo tem ainda com chances.
Não, espero que não atrapalhe. Eu acho que, como eu falei, ainda há possibilidade. Enfim, mas eu acho que temos que botar na cabeça que a possibilidade ainda de classificação. Então, levantar a cabeça. Sei que vai ser difícil, mas a gente está vestindo a camisa do São Paulo. Temos que respeitar isso e nos doar até o final para conquistar essa vaga.
Aí a participação do Michel Bastos. O vice-presidente Ataíde Gil Guerreiro disse na saída do São Paulo que todos estão envergonhados.
Dá para falar o seguinte, ó, todos nós estamos envergonhados, não esperávamos que acontecesse isso. O time reserva do Corinthians, é verdade, estou de acordo com você, lamentável. E nós vamos partir uma reação daqui para frente. Um novo técnico vai chegar e com a chegada do novo técnico vamos ver o que nós vamos fazer. O importante é a gente não perder a moral para não perder a vaga na Libertadores. Tem dois jogos muito importantes para nós.
Aí o Ataíde Gil Guerreiro, né, que também projeta uma semana agitada no São Paulo.
Não pode, a gente está sofrendo muito, nós estamos muito tristes com o que aconteceu. Não vamos ter mudança nenhuma, a gente tem que terminar o campeonato e conseguir uma vaga na Libertadores.
E Milton Cruz foi fundamental na vitória do São Paulo contra o Atlético, né? Mas ontem o Luiz Fabiano ficou no banco, o Ganso ficou fora do jogo, né? Com dores musculares, até para não perder o jogador nessa sequência de campeonato ele não foi utilizado. Milton Cruz tentou explicar o que aconteceu, falou em indignação.
A gente fica indignado, né? Pelo resultado, né? Eu tentei no primeiro tempo fazer essas mudanças por causa dos três gols de bola parada, que é uma coisa assim, dificilmente acontece, né, no jogo, no primeiro tempo, tomar três gols de bola parada. Eu acho que a gente tá triste, eu principalmente estou muito triste de poder ter esse resultado, né? Temos mais dois jogos, temos que levantar a cabeça aí para buscar essa classificação que é muito importante para nós.
E o que faltou dentro de campo, lamentando as ausências de Rogério Ceni e Ganso.
Nós sentimos muito a falta do Rogério pela liderança dele dentro do grupo, do Ganso também, a liderança que ele tem tecnicamente para administrar o jogo, mas eu acho que, né, temos que levantar a cabeça. É duro, é triste, é frustrante, fico indignado, mas eu acho que, né, essas coisas, tem dia que não dá nada certo. Eu acho que isso atrapalhou um pouco também o nosso rendimento.
E sobre a contratação do novo técnico, São Paulo agora tenta colocar água, né, Vanderlei, nesse fogo e fala em tudo, né? Técnico, reforços, é a hora de falar sobre isso para tentar desviar um pouquinho o foco, né? O Milton também foi questionado sobre isso.
Ah, não sei, isso aí tem que perguntar para a diretoria, não é uma coisa minha. Eu estou fazendo a minha função dentro do clube, como eu já sempre fiz. E se tiver que vir um treinador, volto para a minha função, a diretoria, o que a diretoria decidir. Eu sou um funcionário do clube como sempre fui, sempre fiz meus deveres e sempre cumpri com as minhas obrigações da melhor maneira.
Aí então, personagens do São Paulo, após esse vexame de ontem, Vanderlei, vamos aguardar o que o Leco vai falar. Não teremos grandes novidades não, viu, Vanderlei? Ninguém vai ser afastado, até porque o São Paulo tem esses dois jogos ainda. Até a gente falava isso ontem, né, Vanderlei? Durante a jornada esportiva, o fim de jogo, que algo precisava ser feito, não dava para ser uma semana normal, mas diante da necessidade, da circunstância aí de ter que colocar alguém com qualidade em campo para tentar ainda o resultado nesses dois jogos que restam ao São Paulo e com chances de chegar a Libertadores da América, o São Paulo não vai fazer algo mais pesado não, não vai chegar arrebentando tudo não na reapresentação dos jogadores. Amanhã vai ser algo mais tranquilo. E sobre o técnico, Aguirre na sexta-feira foi anunciado pelo próprio clube lá do Catar, no site oficial inclusive, como contratado. O Figuer disse que isso não procede e toda hora sai uma declaração aí que o Aguirre está louco para trabalhar no São Paulo, mas parece que o Aguirre tem mais vontade de trabalhar no São Paulo do que o próprio São Paulo tem essa vontade de que o Aguirre trabalhe no clube. O Cuca é mesmo o principal nome, mas esse contrato é o grande entrave. Ontem foi uma várzea, viu, Vanderlei, quando o time chegou. Tiveram que interditar a Marquês de São Vicente, que é uma avenida movimentada ali na zona oeste de São Paulo. Jogadores pela contramão, a polícia interditou, porque a torcida uniformizada estava lá com o rojão, jogando pedra no ônibus. E pela contramão, no viaduto da Pompeia, eles conseguiram deixar o CT para desviar da torcida, para evitar o pior, porque foram cobrar a torcida, jogadores, principalmente o Ataíde e Gil Guerreiro. Foi feia a coisa, viu, Vanderlei?
Obrigado, Márcio Espípulo. São 12 horas e 52 minutos. Você segue acompanhando o Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan. Vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Alex, do bairro do Ipiranga, Zona Sul.
E torce para quem, Alisson?
Ah, infelizmente, agora São Paulinho, viu?
E, então, abra o seu coração. Qual é a mensagem?
Ah, eu queria dizer o seguinte, Vanderlei. O problema do São Paulo é antigo, né? Isso daí não é treinador, foi provado esse ano, né? E não tirando o mérito do Corinthians, mas alguma coisa errada tem lá, porque foi muito vergonhoso ontem. Nossa, de doer. Imagina o Rogério Ceni vendo aquilo.
Obrigado. É muito feio. Obrigado pela ligação. Um abração para você.
Abraço.
Obrigado pela gentileza. 12h53, este é o Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. O Brasil que queremos. Discutir caminhos. Propor soluções. O brasileiro à frente das questões mais importantes do país. Luiz Eduardo Falco, presidente da CVC.
O Brasil que nós queremos é um Brasil um pouco mais, o governo um pouco mais minimalista, né? Um pouco mais de iniciativa privada. As privatizações que foram feitas mostraram um ganho de eficiência. O Brasil tem que mostrar para o mundo que ele tem chance de ganhar muita eficiência, ganhar muita competitividade através da produtividade. Para isso tem que ter modelo de gestão, tem que ter lucro no final do túnel. A gente tem que deixar um pouco de que lucro não é bom. Lucro é ótimo, lucro faz reinvestimento, é o que gera economia. Então o Brasil que nós queremos é um Estado um pouco mais minimalista, a iniciativa privada trabalhando um pouco mais à vontade, um pouco mais sem burocracia e gerando valor dentro do que ela sabe fazer, isso sendo revertido em investimentos para a nossa própria sociedade. O Brasil tem tudo para ser feito, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, falta infraestrutura, falta portos, falta aeroportos, falta tudo. Então acho que se a gente começar agora, temos bastante tempo para gerar esses valores e criar tudo para a nossa sociedade.
Ouvimos o presidente da CBC, Luiz Eduardo Falco. O Brasil que queremos.
Jornal de Esportes.
Agora vamos falar do Santos, do professor Dorival Júnior, colocou, digamos, também um time B e perdeu para o Coritiba no Campeonato Brasileiro. Fausto Favara.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o Santos foi a Coritiba com a missão de vencer para voltar a ocupar a quarta vaga na classificação, mas voltou apenas na sexta posição. O Peixe perdeu por 1-0 para o Coritiba no Couto Pereira e agora volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil. Em entrevista após a partida, o técnico Dorival Júnior fala da opção de entrar praticamente com o time inteiro reserva e se isso custou o resultado negativo no Couto Pereira.
Olha, primeiro nós jogamos uma partida quinta-feira com um gramado totalmente alterado, um gramado muito pesado, um gramado pisoteado. Fatalmente encontraremos o gramado da mesma forma no jogo da quarta. O Palmeiras jogou quarta-feira e depois voltou a jogar no sábado, também sem a sua equipe titular. Hoje, com as chuvas que deram aqui em Curitiba, seria impossível que nós jogássemos com a equipe titular. Ontem, ao fim do treinamento, os próprios jogadores se reuniram e vieram até a nossa presença e pediram para que nós modificássemos a equipe em razão de não estarem ainda recuperados. E é natural que, como nós teremos um jogo muito mais físico do que técnico na quarta-feira, esperando porque o nosso gramado está muito, muito complicado, eu não poderia ter tomado uma outra decisão nesse momento de definição de campeonato. Importantíssimo, custou o resultado. Olha, nós jogamos, criamos as melhores oportunidades, tivemos muita posse de bola, procuramos o jogo a todo momento. O Coritiba foi feliz em dois ou três ataques que conseguiu encaixar, acabou fazendo gol e nós não tivemos como recuperar.
Dorival Júnior fala se a derrota para o Coritiba pode interferir negativamente para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil na quarta-feira diante do Palmeiras.
Eu acho que são dois fatos completamente distintos. Hoje também era uma decisão. Nós tivemos que fazer uma opção. Os próprios jogadores solicitaram que não entrássemos com o time titular. Jogamos quinta-feira num campo totalmente pisoteado. Jogaríamos aqui hoje outra vez, vocês viram como estava, muito encharcado o gramado. Não recuperaríamos para o jogo da quarta-feira, que também encontraremos um campo alterado. Então eu acredito que a atitude foi correta. E nós vamos fortes aí em busca desses dois jogos, dificílimos, complicados, mas o Santos estará preparado. A pressão ela continua sempre. Nós ainda não abrimos mão do Campeonato Brasileiro e vamos lutar até o último momento por uma das vagas. Complicou um pouquinho mais? Sim, talvez. Não dependemos mais das nossas forças, da mesma forma. Mas ainda acreditamos que possamos estar ali brigando diretamente pela quarta colocação.
O técnico do Santos, Dorival Júnior, falou sobre a presença de Lucas Lima na partida de ontem.
Olha, eu acho que o Lucas, ele fez a saída para a seleção brasileira, né? Atuou pouco, então ele precisava de um pouco de trabalho. Já era definido que ele sairia com 65, 70 minutos no máximo.
Dorival fala se concorda que o Santos chega em um momento melhor do que o Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil.
Não, eu não concordo. Chegamos em igualdade de condições. Dois jogos decisivos, dois jogos complicados. Duas equipes que fizeram campanhas semelhantes praticamente ao longo do ano. Chegaram às finais do Campeonato Paulista. Brigaram até então por uma vaga entre os quatro melhores do brasileiro e alcançaram as finais da Copa do Brasil. Não vejo diferença nenhuma. Teremos dois jogos complicados.
No momento, o Santos ocupa a sexta posição do Brasileirão com 55 pontos. O Peixe volta a campo na quarta-feira pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras. O jogo será na Vila Belmiro, às 22 horas. E o técnico Dorival Júnior poderá contar com todo o seu elenco para este grande clássico do futebol brasileiro. Falamos do Santos no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
O professor Marcelo Oliveira conversou com jornalistas, falou com o Fred Júnior e num determinado momento ele respondeu sobre se o time está preparado psicologicamente, focado para disputar esta Copa do Brasil diante do Santos Futebol Clube. Ouçam.
Olha, eu acho que o espírito é muito bom. A gente percebe que é um time que não desiste. Não desiste, nós passamos pelo Internacional na Copa do Brasil apertado, mas passamos. Nós passamos pelo Fluminense também num jogo emocionante, dramático, mas passamos. É um grupo que não desiste, mas que precisa ajustes. Eu acho que a entrada, se o Arouca vier jogar, já preenche mais o meu campo, já tem uma melhor saída. E nesses dois últimos jogos nós melhoramos esse aspecto, eu acho que vocês perceberam isso. O time já não está dando tanto chutão, a não ser quando seja absolutamente necessário. Eu acho que a gente vai forte de espírito, vai forte com um time competitivo. Precisamos de organizar, porque vamos enfrentar um time que tem um contra-ataque de muita velocidade e qualidade. Precisamos marcá-los muito bem, mas não deixar de exercer a parte ofensiva também, porque seria muito importante.
1:00 PM. Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem aí mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que promete. Você já pode ficar com o dedo no gatilho aí para ligar para cá, 28709707, 28709707. Também já abrindo aí o seu computador, temos imagem, você sabe. Áudio e imagem. Abrindo o nosso portal, logo na tela você encontra lá o Esporte em Discussão. Clicando, estaremos todos aqui para conversar com o ouvinte da Jovem Pan. E também pelas nossas redes sociais, pelos aplicativos. Você nos acompanha com áudio e vídeo, esteja você onde estiver. Edição de hoje terminou do nosso Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão.
A maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan.